Oi, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a essa edição especial do nosso podcast. Sou Cadu Moglioti, CEO da Nelway. Estou aqui para anunciar uma série nova do nosso podcast Bytes and Business, que a gente está começando uma temporada super bacana, nova, com uma proposta diferente, que é de se leva para se leva. A nossa ideia é convidar grandes nomes do mercado para um papo aberto, né, prático, com uma boa troca de experiências, e a gente quer, de fato, trazer experiências práticas aqui para que a gente consiga, né, aprender juntos. E para isso, cada episódio da temporada, a gente está trazendo um C-Level da Nelway que vai roubar o lugar do Marcelo, né? O Marcelo Gripa, que costuma ser o nosso anfitrião do nosso Bytes and Business, para ter um papo aberto com alguém e com um grande nome de mercado, né? Hoje, para abrir a série, eu tenho o prazer de conversar com o maior que vão convidar para participar desse podcast, Gilson, CEO da B3. Gilson, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Valeu, Cadu. Um prazer estar aqui com vocês, participar do podcast na Nelway. Tomara que a gente aproveite aí os próximos 30 minutinhos para bater um papo agradável, falar do que for do interesse dos nossos ouvintes aqui.
Vamos começar então direto às perguntas boas, né? Gilson, a gente anunciou a aquisição, né, da Nelway, pela B3 outubro e o fechamento em dezembro, e a gente passou uma mensagem muito bacana para o mercado, né, de uma transformação nesse mercado de dados, né? Acho que a B3 fazendo uma aquisição de uma empresa de dados já é uma mensagem muito grande de que esse é um mercado importante, relevante e que dá para fazer algo muito diferente ali dentro, né? Como é que tu enxerga as oportunidades relacionadas a dados analytics e inteligência artificial como um todo no contexto geral, não só no contexto B3, mas no contexto de mercado mesmo?
Muito bom, Cadu. Acho que você trouxe bem. A gente, primeiro, está muito feliz, né, de estar com a Nelway nesse momento. A gente, de alguma forma, a companhia mais que centenária, né, a B3, vem, mas que na verdade nasceu de verdade há 5 anos atrás, com a, né, com essa marca, com essa cultura, e que vem se transformando e evoluindo muito dentro do mercado, né? Então, a gente entende que dentro da maturidade aqui do que a gente vem criando, né, dentro da B3, chegou um momento da gente expandir, né, nossa atuação, fazer uma fusão, né, uma incorporação e criar uma empresa nova. Às vezes não é fácil, toma um certo tempo, não foi diferente no caso da B3, e a gente se dedicou muito nos últimos anos a realmente garantir que essa companhia ia extrair o melhor das companhias que antecederam a B3, né, que formam a B3, a BMF, a Bovespa, a Cetip, a GRV. Então, tudo que tem de melhor a gente tenta trazer para a cultura da companhia e fazer uma integração bacana. E eu acho que toda fusão assim grande demora um certo tempo para se acomodar, mas agora, depois de 5 anos, acho que a gente chega um momento de que a B3 pode impulsionar crescendo e expandindo os seus negócios e praticar uma coisa que o mercado tem chamado de ambidestria, né? Que é crescer dentro do business core e expandir a presença em negócios no entorno, né, do que você já faz, dos seus negócios principais. Então, acho que é importante eu fazer essa introdução, porque aí vem em direção ao que você pergunta, né, de oportunidades de dados, analytics, inteligência artificial. São naturalmente uma via de potencial expansão da B3, justamente por conta da nossa atuação, né, em vários mercados que a gente gera ou cria ou captura o dado, né, através da nossa atuação. Né? Começou lá atrás como um tema mais regulatório, mas hoje a gente atua em investimentos, em seguros, em financiamentos, em energia, em tanta coisa que a gente gera dados e, naturalmente, a gente precisa saber o que fazer com isso, né, e como trabalhar esse potencial negócio, né? Então, é por isso que a gente está muito feliz com a aquisição da Nelway, porque justamente é aí que a gente busca, né, a inovação de uma empresa jovem, super bem-sucedida, com uma mentalidade de crescimento, né, em big data e inteligência artificial, e é justamente isso que a gente está buscando dentro dessa ambidestria, né? Novos negócios que provoquem também, que contribuam com a nossa cultura. Acho que isso também é bacana, né? A gente também traz certos, não vamos nos enganar que uma empresa centenária também traz alguns vícios de cultura que precisam ser modernizados. Então, acho que a gente conta com a Nelway aí também nesse aspecto de construir cada vez uma cultura mais bacana, para nosso grupo, né, para nossa companhia. Então, dados, como eu estava falando, dados e analytics são uma fonte de crescimento natural. Isso já vem acontecendo em mercados lá fora, né, as bolsas vêm naturalmente expandindo sua atuação para mercado de dados, mas a gente tem um potencial, na minha visão, muito maior. Porque as bolsas lá fora, elas têm uma quantidade ou um acesso a uma informação muito mais limitada do que nós. Então, o que eles chamam de dados lá está circunscrito a algumas atividades, que obviamente, dado o tamanho do mercado lá, gera muita oportunidade para eles, mas são muitos dados vinculados a mercado de capitais, que é um dos braços novos que a gente quer atuar, mas a gente tem um potencial de avançar muito para vários outros mercados que vão muito em linha com, por exemplo, o que a Nelway faz, as cinco vertentes de, né, de atuação da Nelway. Então, como você vem me ensinando, né, dentro daquela matriz, né, dados na ordenada, negócios na abscissa, assim, né, ordenada e abscissa, acho que são os nomes, eu já saí da faculdade há muito tempo, mas acho que eu ainda guardei isso, eixo X e eixo Y, aqueles vários negócios que a gente pode criar através de várias camadas de dados que a gente tem, precisam ser exploradas, e acho que por isso que o potencial, eu acho, enorme da gente juntos crescer a seara de atuação da B3 e da Nel, e obviamente explorando melhor aqui de clientes, né, quantidade de relacionamentos, clientes, fazendo um cross-sell aí positivo, uma sinergia de receita bacana para o futuro.
Muito bom, Gilson, obrigado. E eu acho que eu concordo contigo sobre o potencial ser muito maior aqui do que a B3 tem no Brasil comparado com outras bolsas. Eu acho até pela própria aquisição da Nel, que tinha uma característica de essas cinco vertentes que tu comentou, de marketing, vendas, compliance, legal, né, crédito e fraude, que é um take muito fresh dentro do que essas outras bolsas fazem, que é muito focado no mercado de capitais, né? Essa, a nossa capacidade de aumentar as possibilidades dentro desses casos de uso que hoje a gente já está estabelecido com o que a gente vai fazer dentro da B3 é muito grande, né? E eu acho que, obviamente, a expansão de mercado de capitais, ela vai vir, tudo isso vai vir muito com a nossa capacidade de execução, né, Gilson? Eu acho que o que a B3 conseguiu fazer nos últimos 4, 5 anos, né, e que eu acompanhei mais de perto agora esse ano, que a gente começou a ficar cada vez mais próximo, foi realmente tirar o chapéu. E eu falo para todo mundo, eu acho que eu falei isso para ti já, né? É muito bacana quando tu chega num ecossistema que ele está em ascendência e não descendência, né? E o meu sentimento quando eu entrei na B3 foi que ela está numa empresa que está subindo, apesar de todos os desafios, né? E aí isso me traz um pouco para a discussão de, né, de cultura de inovação, né? Que é um aspecto que para a gente executar todo esse nosso projeto ambicioso que a gente tem aqui dentro, vai pedir bastante dos dois lados uma capacidade de execução muito grande, né? Capacidade de inovação grande também. E eu sei que nesse último tempo que eu fiquei mais próximo da B3, eu vi que foi um trabalho que a B3 fez muito consciente nos últimos 4 anos, né? Um trabalho de trabalhar com mais agilidade, de fazer essa transição de uma empresa centenária para uma empresa que hoje tem diferentes competições no mercado e precisa estar sempre inovando e não pode estar parada no tempo, claro, protegendo o seu core business, né? Me fala um pouquinho desse trabalho cultural que a B3 fez, como que tu enxerga a cultura de inovação como uma fortaleza para não deixar as empresas ficarem paradas no tempo, que eu acho que é o que a B3 vem fazendo muito bem nesses últimos anos.
Legal, Cadu, acho que é isso mesmo. Você mencionou bem, acho que a gente tem uma cultura muito forte, acho que a gente fez questão de logo no início da B3, como eu falei, trabalhar muito o tema da cultura. E cultura, eu acho que é um pouco do DNA da companhia, né? De você garantir que você, todo mundo entenda para onde a companhia, né, se volta. E eu acho que a gente tem um orgulho grande de ter talvez dois grandes pilares dentro da nossa cultura, que são, acho que os pilares de estar voltado para o cliente, né? E um pilar técnico de resiliência operacional, de segurança, que é natural para um negócio como o nosso, né? Que é um negócio de bolsa. É um negócio que precisa estar disponível, funcionando, resiliente, sob sol ou chuva, enfim. Então, acho que esses são os dois pilares. Obviamente, a gente trabalha muito em torno, né, desses grandes pilares da cultura e, obviamente, dentro de um ambiente para se aprender, ético, e buscando sempre soluções, né? Então, a gente trabalhou muito nos últimos 4 anos essas vertentes da gente realmente estar próximo do cliente e, para mim, inovação vem muito disso, né? De você estar entendendo qual é o problema que teu cliente está tentando resolver, de não se satisfazer com o que o mercado no passado chamava de SLA. Bom, eu defino que o SLA é 2 dias, então se eu resolver esse problema em 2 dias, eu estou cumprindo. Veja, mas se alguém fizer em 20 segundos, o teu 2 dias não serve para nada. Então, se você não tiver com o teu ouvido no trilho, entender se o seu cliente está satisfeito, e não adianta só achar que a pesquisa vai te dar isso, né? Você tem que realmente entender e se provocar de falar o seguinte: bom, eu estou fazendo em 2 dias, mas dá para fazer em 2 minutos ou em 2 segundos? Então, se mexe, sabe? Se vira para tentar atender essa solução. Então, essa acho que é um pouco da nossa provocação, né? Que a gente deixa sempre no time, né? Acho que inovação passa por isso. E inovação não é só assim, não é uma bala de prata do tipo assim, ah, vamos criar uma área de inovação que vai mudar tudo. Não, inovação está em tudo, né? Está no produto antigo, talvez no teu produto mais antigo, assim como no produto que você não criou, né, no atendimento. Então, você tem que estar com isso realmente na cultura para falar assim, poxa, eu posso fazer mais rápido, eu posso fazer melhor, será que eu consigo adaptar? Então, isso aliado à tecnologia, né, te ajuda muito. A tecnologia em si, ela é um meio de que você possa estar resolvendo algum problema do cliente. Então, a gente vem praticando isso, né, bastante dentro dos últimos 4, 5 anos, tentando ganhar essa agilidade, essa eficiência, essa produtividade, e surpreendendo os clientes, de alguma forma, alinhando assim o que que a gente vai fazer, em que momento, para a gente justamente ter esse, vamos chamar assim, essas entregas, né? E a gente poder realmente ter de verdade o cliente no centro da decisão. Então, acho que é um pouco isso, essa provocação de você não estar em zona de conforto, entender a demanda, ter uma. Vamos chamar assim, uma inovação não como uma área separada, um departamento do tipo, ah, esses são os bons, os inovadores, esses são os ruins, os antigos. A gente precisa das duas coisas, né? Remetendo ao que eu falei antes de ambidestria. A gente precisa de produtos tradicionais que estejam vendendo bem, que estejam ajudando os clientes a fazer seus negócios, a gente precisa de produtos novos. E cada um dentro da sua agenda de inovação, né? Então, é o que eu acredito, de que a gente tem que estar sempre se mexendo, evitar ficar parado, né, e tendo essa atitude, né, de inovar, né, e que inovação está em toda parte. Eu acho que esse é o grande diferencial do que a gente vem fazendo. A cultura vem justamente para ajudar nisso, né, não é simples. A gente, como eu falei, vem de uma empresa que tem traços ali né, de mais de 100 anos, então, às vezes é difícil você ter essa pegada, né, moderna, mas com o tempo e com a insistência, eu acho que a gente está vencendo esse jogo. Mas tem muito a fazer ainda, então, como eu falei antes também, eu espero aprender bastante com a Nel aí nesse quesito.
Muito bom, Gilson. Eu acho que tem uma questão importante que qualquer empresa de qualquer tamanho acho que passa e é cobrada até pelo nosso time, né? Que é ter uma visão clara, né, para onde que a gente está indo, né? E a importância disso, independente do tamanho, se é uma empresa pequena, um comércio, ou se é uma empresa média como a Anel, é uma empresa gigante como a B3, né? A importância de ter uma visão clara, ela te norteia muito para tu conseguir tomar as decisões embasadas em um objetivo final. Então, quando a B3, né, toma a decisão de fazer uma aquisição da Neo, ela não está fazendo isso de maneira isolada. Ela está fazendo isso dentro de um contexto, de uma visão que é muito importante para nortear o time, engajar o time e conseguir justificar para os acionistas, para o conselho, do porquê que a B3 está tomando essas decisões. O investimento na Neo foi um grande investimento, né? Ele foi um investimento importante dentro do contexto da B3, do mercado de dados no Brasil. Eu acho que, falando um pouco de gestão, um pouco de engajamento de time, eu vi o projeto da B3 de visão de longo prazo, entendi todos os movimentos que estão sendo feitos, não só inovação dentro de dados, mas inovação em outros aspectos também, dos próprios criptoativos, que a gente está falando bastante, e da proteção do core business. Fala um pouquinho para a gente da importância de ter uma visão clara, né, de todos os benefícios que a gente tem em volta disso, que é o benefício com o time, benefício de até de paz de espírito de tomar a decisão, né? Tomei uma decisão por quê? Porque encaixa dentro da minha visão de longo prazo, né? E a gente sabe que isso é uma coisa que acaba. Muitas empresas não dão a importância devida para uma boa visão clara de longo prazo. Então, e eu acho que vocês fizeram isso muito bem.
Legal, Cadu. Acho que primeiro, reforçando o seu ponto, acho que Neo foi a maior aquisição que a B3 fez desde da sua criação como companhia, né, 5 anos atrás, 2017. E foi um investimento importante, grande e muito focado, assim. A gente não queria comprar qualquer empresa, né? A gente queria ir atrás da Nelway justamente porque a gente via o diferencial, acompanha, de alguma forma fez parte da construção desta companhia, né? Fomos parceiros lá atrás, enfim, e temos essa admiração pela construção, pelo que fizeram, né? Então, eu acho que essa ideia, né, da gente ir construir esse hub de dados e ser uma referência de soluções no mercado casa muito com um aspecto que a companhia tem, de que ela, apesar de a gente ter sido criado, vamos chamar assim, muitos dos negócios onde a gente recebe informação, né, recebe um dado, que às vezes é um dado único, foram criados ali em meados dos anos 80 e 90, através da regulação, né? O regulador muitas vezes obrigou a gente, os participantes, né, os bancos, fintechs, participantes do mercado financeiro, as seguradoras, a entregar informações para que a gente ficasse no meio do caminho entre o regulador e o mercado, né, para que o mercado pudesse crescer de forma saudável. Isso é normal. Só que acho que a próxima onda, a onda do futuro, é justamente você fazer isso de forma muito leve, né, e você saber gerar de volta para este mercado que te alimenta de informação um produto que ele possa vender mais, que ele possa ter menos fraude, que ele possa aprovar crédito, que ele possa vender novos produtos, estimar mercado. Então, eu acho que isso é uma das vertentes, né, que naturalmente a gente quer como companhia ocupar esse, vamos chamar assim, esse mundo que eu tenho chamado de, eu não sei se é um nome bom, né, mas que junta várias dessas frentes que o mercado chama de novo birô, birô positivo, birô de dados, às vezes até data and analytics, hub de dados. Para mim, tudo isso se junta dentro da nossa ambição. E a gente tem que fazer essa construção deste negócio, que a gente está chamando hub de dados ou dados e analytics. Às vezes, usar um termo só é um pouco tímido porque a gente entende que é a nossa ambição. Talvez a. Por hora, o melhor nome que eu achei, acho que é o novo Birô, ou não sei se é o nome, também não é muito bonito, Birô, né? Mas a gente vai achar um nome melhor para isso, mas acho que a ambição é clara, assim, da gente colocar dentro de um único negócio ou de um grande negócio, né, que possa ser operado de forma moderna, leve, descentralizada, vários negócios no entorno, né, do negócio de dados e analytics. Então, essa é uma das ambições. Você fez referência assim a outros objetivos, né, de crescimento que a B3 tem. Então, muita gente pergunta assim do tipo, puxa, por que que a B3 não expande internacionalmente, né? Porque normalmente uma empresa, puxa, pode expandir internacionalmente, mas o nosso entendimento é que o que a gente faz hoje no core business de bolsa, né, de mercado de capitais, os mercados adjacentes aqui, América Latina, que a gente até já tem participação, vão crescer pouco perto da oportunidade que a gente tem de expansão em diferentes negócios. Então, por isso que dados é muito o nosso foco. E aí tem as naturais, vamos chamar assim, inovações que a gente precisa ocupar. Então, uma delas você mencionou, né, criptoativos. Isso é um mundo novo que está sendo testado, que está sendo, vamos chamar assim, avaliado. E o que eu acho de mais interessante nisso é, primeiro, a gente acompanhar a tecnologia, porque pode realmente ter uma modernização em alguns aspectos. Não acho que a tecnologia em si seja o grande, vamos chamar assim, aspecto sedutor disso. Como eu falei, você tem que estar resolvendo algum problema, ou tem que estar trazendo algum benefício para o cliente. Então, sobre esse aspecto, o lado dos criptoativos ou ativos digitais, que é a palavra que a gente prefere usar, tem um lado bacana de você digitalizar alguns ativos que ainda são muito cartulares, físicos, né? Então, se a gente conseguir ajudar, e aí sim, pensando no cliente, puxa, se eu pudesse ter um ativo que, poxa, é burocrático, você transferir aquele bem, ou aquele bem sabe, pudesse ser digitalizado para ser mais negociado ou transacionado, eu acho que esse aspecto do ativo digital é bacana. E por ter nascido desorganizado e desregulado, cada vez mais a gente percebe que os investidores querem alguém como a B3 que dê credibilidade, né, e faça alguns dos processos, seja de reconciliação, custódia. Será que aquele meu ativo está lá mesmo? Será que ele existe? Como é que você me garante? Ah, não, legal, está no blockchain. Mas espera aí, está no blockchain? Isso, a história já mostrou que muitas vezes você tem muitas fraudes relacionadas a isso. Então, de alguma forma, essa pegada moderna precisa de algumas verificações ou algumas etapas dentro de um processo de regulação que a gente entende que também serão necessárias dentro da evolução dessa agenda de criptoativos, de ativos digitais, né? Então, isso vai, a gente vai escutar bastante isso nos próximos anos, então a gente está também preparando, vamos chamar assim, um negócio de ativos digitais. Um outro negócio que a gente também tem falado bastante é aproveitar o nosso posicionamento dentro do mercado, das plataformas de tecnologia, sistemas, né, dentro do mercado, né, e dentro de um mercado que muda cada vez mais, para tentar ver se a gente consegue trazer mais soluções, né, que a gente chama de middle e back. Toda instituição tem ali o seu front, sua área de vendas, mas tem sua cozinha, né? E a cozinha normalmente é uma colcha de retalhos, de processos, sistemas. Então a B3 tem talvez aqui um ângulo de tentar ajudar a arredondar essa bola ali da, né, de tornar a cozinha dos nossos clientes, dos entes de mercado, um pouco mais organizada, né? Então, e tem várias outras coisas, você mencionou, né, que a gente fala o seguinte: hoje em dia não dá para fazer tudo dentro de casa. Então, a gente precisa experimentar. Então, puxa, mas está nascendo um mercado aqui de NFT, ou de energia, ou de carbono. A gente vai ter algumas dessas iniciativas dentro da B3, mas a gente também precisa ter parcerias, participações. Isso a gente não tinha dentro do guarda-chuva B3. Então, são alguns exemplos, né, dentro do que você mencionou, né, que a gente divulgou para o mercado no B3 Day, em dezembro de 2021, que estão na nossa agenda, que é uma forma nova da gente praticar, de novo, a ambidestria, que é garantir que no que a gente faz hoje continue sendo bem feito, inovando em produto, ganhando produtividade, ganhando agilidade, mas que a gente também tenha uma inovação naquilo onde a gente atua, né? Nos negócios que a gente atua. Data and Analytics é o maior foco que a gente tem, disparado, mas a gente também tem outros como ativos digitais, plataforma e algumas outras coisas que a gente está pensando que a gente pode alavancar a presença da B3. Desculpa a minha resposta longa, mas acho que tem tanta coisa para fazer que acho que achei bom falar sobre tudo.
A resposta foi boa. Eu acho que uma das coisas que eu peguei mais, eu participei de um evento de lideranças da B3 recentemente, isso é um exemplo para todo mundo que está ouvindo, né? A B3 está sendo muito honesta sobre os desafios que ela tem. E sendo muito honesta sobre os desafios que a gente tem, falando sobre os problemas e competição, e regulação, e inovação, assim que a gente consegue montar um plano coerente para resolver esses desafios no longo prazo, né? Então, uma das coisas muito legais que eu estou pegando de dentro da B3 é essa honestidade para falar de problema hoje. Eu tenho certeza que não era fácil há 5 anos atrás. Então, isso é um exemplo. O plano de longo prazo é bem construído quando a gente fala dos problemas de verdade. E hoje eu vejo um plano de longo prazo na B3 muito coerente e eu sinto que esse plano vem muito disso, das discussões dos problemas. O Gilson tomou bastante porrada no evento de lideranças lá, no microfone, a turma tocando o pau nas perguntas boas e honestas. Então acho que esse é um ponto super bacana para a gente ressaltar e levar como exemplo, né, para quem está ouvindo aqui, pensando em gestão e pensando em construção de visão de longo prazo. E falando em visão de longo prazo, o Gilson tem uma carreira muito bacana, né? Já assim, de ascendência e de muito sucesso. E a gente, esses dias atrás, estava conversando um pouquinho sobre um pouco das características da geração atual, né? E um pouco de resiliência, um pouco de continuidade, né? Falando um pouco de liderança e com tudo que tu aprendeu, a tua história é um exemplo de continuidade, né? Para executar um plano de longo prazo, a gente precisa de continuidade nas coisas, a gente precisa ter paciência, né? E numa cultura de imediatismo que a gente vive hoje é cada vez mais difícil, né? A gente quer receber aquele retorno imediato e ir para o próximo, né? Só que tu não consegue construir uma história de longo prazo com fundamentos se tu fica, né, toda hora querendo o retorno imediato. A gente vai ter dificuldade, vai ter altos e baixos. O projeto de visão de longo prazo da B3 tem altos e baixos o tempo inteiro, né? Mas a visão está lá, né? E tem que acreditar, e tem que continuar, tem que ter continuidade. Essa é uma das coisas que eu sei que, né, que da nossa conversa são importantes para ti dentro de uma visão de liderança, mas eu acho que da tua história toda, que é muito bacana, o que mais que tu acha que, além disso, tu não poderia se beneficiar para tirar como exemplo, né? Para ter uma carreira, acho que não só de muito sucesso, mas preenchida, né? Eu acho que no final a gente quer ser preenchido e ser feliz, né? Um pouco isso.
Cadu, muito bacana. Acho que assim, você fez excelentes provocações. Acho que assim, primeiro no tema anterior de cultura, né, de falar a verdade, de ser aberto, acho que esse é um outro ponto muito importante. Eu sempre reforço que começa tudo a partir da franqueza, né, da honestidade, porque senão a gente fica se enrolando, né, se enganando de que as coisas estão bem ou de que não temos problema, e a gente sabe que a única certeza que a gente tem é que a gente tem sempre um problema, tem sempre alguma coisa que a gente tem que resolver e pode ser melhor. Então, acho que isso também é um aspecto importante que eu sempre reforço, assim, ó, não tem nada que não possa ser trazido à mesa, e acho que esse é um tema difícil, cultural, em muitas empresas de... Né, às vezes de saber, ah, será que eu posso colocar a minha opinião, a verdade, o que eu acho, o que eu vejo? Cara, se a gente não tiver esse ambiente aberto e franco, a gente demora 3 vezes a mais o tempo para fazer qualquer coisa. Então, só reforçando esse ponto. E quanto à carreira, eu acho que a gente conversou isso bastante recentemente. Eu acho que a gente tem, eu até mencionei para você, né? Eu gosto de ver, quando eu converso, faço uma entrevista, né? Quando eu converso com pessoas que têm boas histórias de ciclos, né? E que me contem boa história do que eles aprenderam naquele ciclo. E quando eu vejo assim, tá, te mencionei esse exemplo, né? Quando eu vejo uma pessoa que ficou, sei lá, em 8 anos, em 4 empregos diferentes, 2 anos em cada um, eu jamais vou ter interesse em contratar essa pessoa, porque ela vai me contar que ela acabou tendo, né, 4 passagens por 4 lugares diferentes, ela pode até se achar muito experiente, mas ela não vive ciclos, né, de início, meio, fim, entrega, entendimento, altos e baixos, naturais em qualquer trabalho. Então, eu acho que você falou de forma bastante apropriada que hoje em dia está tudo muito, muito imediato, muito imediatismo, né? E acho que a pandemia até prejudicou um pouco esse aspecto de todo mundo estar mais impaciente, querendo que as coisas, né, revisar tudo, repensar a vida de uma vez só. Eu acho que carreira é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Carreira você vai construindo ela devagar, você tem que saber se está valendo a pena ficar naquele lugar. Muitas vezes não é só a grana, muitas vezes é uma combinação de aprendizado, projeto, cliente. E no longo prazo você vê que quanto mais sólida for a sua, vamos dizer assim, as suas experiências, os seus ciclos, as suas vivências, mais forte é você como profissional, né? Você tem mais conexões, você tem mais pontos de contato no mercado, seu network aumenta muito, e aí você vai ganhar mais até dinheiro lá na frente do que ter uma coisa muito ansiosa, né? Na minha carreira, eu vi que quem foi com muita sede ao pote muito rápido acabou estatisticamente ou mais estagnado na carreira, ou até mesmo mal, né, dentro desse ciclo. Então, eu acho que esse é um mantra, assim, para mim, de que eu gosto de viver ciclos longos para entender o que é a companhia, entender os clientes, fazer meu networking. Então, acho que é isso que eu acredito, é isso que eu pratico. Eu mudei, isso não significa não mudar nunca, né? Eu acho que só tem que fazer uma reflexão boa de por que que você vai mudar. Eu já acertei, já errei na minha carreira ao mudar, né? Não acertei sempre não, acho que a gente erra mesmo também, mas é importante fazer essa reflexão, né? Do tipo, por que você está tomando essa decisão, valorizar os lugares bacanas que a gente trabalha, valorizar também as pessoas com quem a gente trabalha, a empresa com quem a gente trabalha, as oportunidades que podem aparecer dali, e acho que isso tudo é exatamente por isso que eu considero carreira uma maratona, né? Essa combinação toda de coisas que fazem você perseverar e chegar vivo e bem lá no quilômetro 42.
Muito bem, muito bem. E eu acho que falando de ciclos, né, muito importante. E cada ciclo tem o seu timing, tem o seu objetivo, né? Tem ciclos que vão durar 2 anos, 10 anos. E dentro da própria, né, do próprio desafio, tem ciclos distintos, né? Eu tive vários ciclos dentro da Nel aqui para mim que construíram um ciclo maior, né? E eu acho que falando um pouco desse ciclo maior de Nel, fechando quase 10 anos de Nel e agora, nesse, né, e começando um ciclo novo com, né, com B3, eu falo para todo mundo aqui, a Nel tinha algumas alternativas no mercado do que fazer, que podia esperar mais um pouquinho e potencialmente fazer um IPO, podia pegar um investimento e continuar no mercado de venture capital, ou podia, né, ter um estratégico, como foi o caso, né? E para a gente, por vários motivos, eu deixo isso muito claro para o nosso time, o que aconteceu com a gente foi o melhor cenário possível, porque a gente tem um projeto de longo prazo hoje, né, no mercado de dados, com uma vantagem de ter acesso a informações que a gente não teria, uma empresa que está no momento ascendente e querendo investir, e uma liderança como tu, que puxa muito e que é muito aberto para conversar e que está num momento muito bom, que tem uma história bacana. Me inspiro muito na tua carreira, no teu trabalho, te conhecendo um pouco mais. Fico ainda mais feliz de dizer que foi o melhor caminho para a Nel e que renovei meu ciclo, espero que por muito tempo aqui, E pode ter certeza que com altos e baixos aqui, esse projeto na EB3 vai trazer muita coisa bacana para o mercado, muita coisa bacana para a B3, para os acionistas, para o time da Neo, para o time da B3. A gente está muito feliz, muito mesmo. Eu acho que esse podcast aqui é um pouco da. Acho que talvez a gente se apresentar juntos para o mercado, né? E queria só te agradecer muito pela participação, muito pela confiança, pelo apoio que você está dando para a gente, para o time todo da Neo. E a gente está juntos, né? Conta com a gente.
Não, maravilha, Cadu. Acho que esse ponto que você trouxe é um ponto, acho que você resumiu bem um ponto que, assim, às vezes a gente fica na empresa 10 anos, mas foram várias empresas diferentes que a gente viveu, né? E isso que é bacana, porque você sobreviveu a várias empresas diferentes crescendo, né? Às vezes mais feliz, às vezes mais impaciente, às vezes mais triste. Eu costumo falar também que é o seguinte: aquela oportunidade perfeita nunca aparece na hora exata, né? Ou ela vem um pouco antes e você fala assim, nossa, agora eu tenho um desafio, ou ela vem um pouco depois e você fala assim, porra, demorou, né? Mas ela vem. Então, acho que sim, isso é carreira, né? Então, acho que isso é muito bacana reforçar que às vezes você tem diversas histórias, ciclos numa mesma empresa. É muito legal, porque você faz e constrói aquela empresa e participa. Então, quando você olha assim para trás, você vê, cara, eu estou construindo isso, né? E a empresa certamente valoriza isso nos seus bons funcionários. E eu estou também muito feliz, Cadu. Eu acho que estamos juntos aqui nessa jornada. Acho que é um bom momento para a B3, um bom momento para a Neo. Eu acho que aqui é via de mão dupla mesmo, de verdade. Tem muita coisa para fazer. Estou muito feliz com o time, né? Acho que esse é um outro ponto, né, cultural, que a gente falou muito antes de fechar. Eu falei muito para você, Cadu. Eu preciso que essa galera esteja feliz, queira trabalhar junto. Vamos, né? Vamos pensar nesse time. Eu não quero só dizer que a gente comprou um anel e a gente está sem as pessoas engajadas. Eu acho que liderança e time engajado é o segredo de uma companhia bem-sucedida. Então, estamos juntos, temos muita coisa para fazer. Temos desafios, né? Num país que tem sempre altos e baixos, mas a gente também não pode baixar a cabeça. A gente conversou também recentemente sobre eleição, sobre cenário. Como brasileiro, a gente fica triste às vezes de onde a gente está, mas, cara, levantar a cabeça e vamos em frente. A gente já passou por várias crises, a gente tem certeza de que a gente vai ter muita oportunidade e que o Brasil cria, né, muitas vezes, negócios de qualidade mundial. E só se cria negócios com qualidade mundial se você está sempre de cabeça erguida, olhando mais a oportunidade do que o problema. Né? Então, vamos em direção ao sucesso, vamos olhar as oportunidades, que a gente vai ser super bem sucedido. Estamos junto aqui, muito feliz com, né, o IB3.
Gilson, obrigado pelas mensagens finais de otimismo. Acho que o brasileiro é assim, né? A gente é resiliente, a gente vai para cima, independente de qualquer coisa, a gente rema. Gilson, brigadão de coração mesmo pela participação e tamo junto nessa. Recapitulando a mensagem da abertura do podcast, esse foi o primeiro episódio da série de Se Leva para Se Leva, com a participação do Gilson. Já falei, vai ser difícil bater o convidado que eu trouxe, então quero ver os nossos executivos conseguirem elevar o nível. Então, acho que em breve a gente vai ter mais conversas aí bem bacanas de liderança, né? Fala das áreas de compliance, marketing, customer experience, todos os temas que a gente na Neo tem bastante propriedade para falar, então fiquem ligados que tem muita coisa bacana vindo. Obrigado para todo mundo que acompanhou e até a próxima.